Deus abençoe, bom dia, né? Bom dia, bom dia. Todo mundo satisfeito, feliz, né? Dá para notar, né? Bora. Amém. Todo mundo feliz mesmo, tá, Antônio? Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios. Provérbios. Vamos ler aqui a partir do versículo 13. Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 13. Todo mundo, é hora de trabalhar, né? É hora de meditar. Então, a palavra. Vamos ver hoje de manhã por que que às vezes a gente desanima, cansa, por que que nós muitas vezes escandalizamos, certo? Então, muitas vezes Jesus dizia que era uma coisa que preocupante a questão do escândalo. Era uma coisa muito preocupante a questão do escândalo. Porque muitos se escandalizariam no caminho. Uns com o que os outros fazem, outros com a própria doutrina, com a própria palavra. E ele disse, é bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. É assim? Então, nós não somos diferentes. Muita coisa vai acontecer e nós corremos o risco, o perigo de escandalizarmos, achar aquilo... O que que é escandalizar? Você assustar com o acontecimento ou com aquilo que às vezes passa com você... E você se contrai, se fecha. E não tem mais coragem, né, de perguntar, nem para Deus, por quê, às vezes, daquilo que está acontecendo. Porque se você perguntasse para Deus, Deus diria, abriria os seus olhos. Vou mostrar. Mas muitos que se escandalizam, acabam por sair. Quando viram Paulo ser preso, quando viram Pedro ser preso, quando viram eles serem perseguidos, eles se escandalizaram, foram embora. Foram, mas como é que pode ser isso? Né? Dizem que tem Deus, dizem que estão abençoados por Deus, né? Fazem as coisas em nome de Deus, etc. E depois está passando essa dificuldade aí, então eles se escandalizavam e sumiam, iam embora. Em vez de ir lá perguntar para Paulo, por quê? Certo? Por que que acontece isso? Por que que é desse jeito? Né? Dentre os 12 apóstolos, não tinha um apóstolo ali, um apóstolo que foi escolhido, e depois faz aquilo que fez Judas, então, por que não pergunta para Jesus, Senhor, por quê? Ué, não foi o Senhor que escolheu? Ele não estava na situação igual dos outros? Por que que aconteceu isso? O Senhor não sabia, o Senhor não viu? O Senhor escolheu errado? Por quê? Muita gente se escandaliza, se fecha e some, afasta. Não pergunta. Esse é um risco que a gente corre. Então, esse é um risco enorme que nós corremos. Né? E Jesus diz que os escândalos seriam inevitáveis. Ele vem. De alguma forma, ele vem. E vai às vezes, balançar a sua fé. O escândalo é um perigo. O escândalo é um acontecimento que pode, às vezes, para mim ser natural, para o Elmo ser natural, de repente não é para a Juliana. É uma coisa que pode me afetar e às vezes não afeta o Valdemir, vice-versa. É muito perigoso. É um acontecimento que causa espanto, que causa dúvida, que causa interrogação. É muito perigoso. É preciso que a pessoa esteja bem, bem firme para ela não se escandalizar. Continuar crendo, continuar se mantendo na fé, continuar se mantendo crendo, esperando da mesma forma. Então nós temos aqui Provérbios capítulo 4, versículo, eu falei? 13. Apega-te, lê por favor, filha, a partir do versículo 13.
Apega-te à correção e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal.
Amém. Amém? Então, ó, o que está falando aí? O que está falando aí, Geralda? O que está falando aí, Hermógenes? É, mano? Mesma coisinha. Esse um. São Paulo. Quer ver? É, nós temos que ter muito cuidado com isso também, senão a gente vai escandalizar. Ter com a preguiça mental. Né? Muito se escandaliza com a preguiça. A pessoa tem preguiça até de raciocinar, né? Porque quando está falando, quando está lendo, o Elmo ali já pegou como é que fala? Ele já abriu o dicionário para ver. Alguma coisa já chamou a atenção dele, quer ver? O que é que está falando aí, Elmo? Está vendo? A avó, está vendo? A pessoa que não tem preguiça mental, ela sai na frente. Ela sai na frente. Sabe que a mente da gente, ela é uma coisa viva que cresce na medida que você exige dela. Exige, você exige da mente. Uma pessoa muda, que não escuta, a tendência dela é perder também a voz, perder também a fala. Porque a mente, não ouvindo, não exige aquela correspondência. É interessante você ver um outdoor e analisa, raciocina. Você vê um negócio, pensa. Você vê outro, pensa. exige da sua mente. Porque nós somos um ser guiados. E sabe onde é que o Espírito atua? Na mente. Nós somos guiados pelo Espírito. Ou de Deus, ou do diabo. Pelos espíritos, a mente é que conduz, que dirige você para aqui, para ali, etc. Você faz de acordo com a mente. Quando a pessoa não pensa, ela fica doente, por exemplo, ela fica doente. Então você faz com ela o que você quer, leva ela para o banheiro sem ela quiser, sem ela querer ir. Sabe? Ela não pensa. E nós temos que pensar. Ninguém põe nada pendurado na orelha ou na cabeça. Chega lá, o barbeiro vai cortar seu cabelo, corta do jeito que quiser. Alguém vai fazer um penteado para você, faz do jeito que quiser. Alguém põe uma roupa em você do jeito que quer, só em criança. Porque criança você impõe. Ela chora, não quer aquilo, às vezes. Mas você impõe. Então, o que, que você viu aí, Ivan?
No geral?
Não. Agora já dei tempo, você já analisou muita coisa.
Não, o que me chamou a atenção foi no final, quando ele fala para a gente ponderar o caminho que a gente está andando. Né? Aí eu estava olhando aqui e fala que ponderar é examinar com atenção. Tenha em consideração o caminho que você está andando.
E aí, examinar com atenção. Porque se a palavra pondera, ela é um pouco além do examinar. Poderia ser só, examina o caminho. Não. Foi colocada uma palavra mais forte, que é pondera. Amém? Ó, pondera, atenção, ó, todo mundo acordado. Pondera. Né? Ponderar não é examinar. Porque se fosse examinar, colocaria examinar. Então, não examine o caminho, não. Foi colocada uma palavra mais forte. Exatamente para chamar sua atenção. Por que não examina? Porque Deus quer que você pondera. Ele não quer que você só examina. Ele quer que você... Atenção todo mundo... Não escutei, estou surdo. É. Ele não quer que você somente examina. Ele quer que você pondera. Ou seja...
Não, com atenção, com cuidado.
Examinar com carinho. Examinar com atenção. Examinar ali, peraí, vamos discutir, peraí, vamos olhar aqui, ó, pá, pá. Tem que ser ponderado, e não só examinado. Tá bom, aí está arrastando. Vem cá, vamos lá, aí vem. Aí qualquer lugar é lugar. Vamos ali, vamos comer um churrasquinho ali? Aí vai aqui a turma. Não! Não pondera. Aí parece bobo. Por isso que Deus colocou a ovelha, comparou o povo de Deus com a ovelha. E não com o cabrito, o bode. O bicho é de pescoço em pé, entendeu? O cabrito, ele é mais ágil, mais esperto. E a ovelha é jacu, entendeu? O cabrito, ele fica aceso. Pera aí, será que eu vou? Vou nada, entendeu? Aí a ovelha, não, e depois leva burduada, leva tinta e não sabe por quê. E não sabe por quê. E não era para ser assim, viu, gente? Não era para ser assim. Tá? Depois não escandaliza, não. Depois não põe culpa. Ah, Concorda? Pondera, examina, com atenção, com cuidado, com muito cuidado. Vamos comer um churrasquinho ali? Vamos. Espera aí, o que tem por fora? Quem que vai passar aqui? Quem que vai olhar? O que que vai acontecer? E ele dizer, será que dá? Não dá? Ele ó, oh, fulano mora ali, ciclano mora ali. Dá certo? Não dá certo eu estar aqui, eu ficar aqui? E assim por diante. Vai comprar uma roupa? Pondera. Né? Vai comprar uma casa? Pondera. Vai alugar um negócio? Pondera. Vai fazer uma viagem? Pondera. E assim por diante. Tudo deve ser, tudo... Para nós as coisas são mais difíceis, criaturas. Para nós as coisas são muito mais difíceis, criaturas. Porque é muito mais exigido de nós do que dos outros. É muito mais exigido de nós do que dos outros. Ou não é? A doutrina que rege a nossa vida é muito mais complicada, muito mais exigente. A doutrina, o caminho que nós andamos, não é fácil, não. E é por isso que Deus chamou você, e é por isso que Deus escolheu você, porque Ele viu que você tinha condições. Agora mesmo nós estávamos comentando o caminho, enfim, vinha falar. Tem irmão que às vezes começa a fazer uma coisa e logo ele escandaliza. Ele começa a fazer uma coisa assim, sabe, para ajudar e entusiasmado, etc. Outros perseveram. Uns perseveram, mas a maioria se escandaliza, desanima. Exatamente por causa disso. Por não examinar com atenção, não perceber. Às vezes, ele não percebe que ele está colhendo o fruto daquilo. Ele não percebe que ele está realmente ganhando daquilo, sabe? Ele não percebe. Imagina, por exemplo, Jesus Cristo. Presta atenção aqui. Imagina, por exemplo, Jesus. Se ele não tivesse examinado com atenção, ele teria se escandalizado. E ele viu que ele estava ganhando. Ele viu o que ele estava colhendo. Ele viu que aquilo que ele estava fazendo era bom, era interessante. E aí ele investiu bastante. Amém? Porque ele percebeu que aquilo que ele estava fazendo é importante. E aí, muitos irmãos começam a fazer as coisas. E por não examinar, por não perceber que está trazendo, que aquilo, a palavra de Deus diz assim, é lucro, é melhor do que o ouro, é melhor do que a prata. O lucro que ela dá, a sabedoria dá, a vantagem que traz para você a sabedoria. Mas se você não percebe, se você não examinar, você não percebe que você está ganhando, não. Aí você vê o outro ali, você vai lá, é aquilo ali que eu queria, é aquilo ali que é bom. Você não percebe que você está, idiota, perdão. E você não percebe que você está ganhando. Né? Então a Escritura fala aqui, quer ver? Se não é, aqui é onde nós lemos. Não é aqui não. Depois deve ser um pouquinho para trás aqui. Aqui. Aqui, está aqui, ó. capítulo 3, no versículo 13, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata. Melhor é o lucro da sabedoria, melhor é o lucro do entendimento. Concorda? É melhor o lucro do que o lucro do ouro, da prata. Versículo 15. Mais preciosa é do que as joias. Então aí a pessoa não quer mais joias, não, ele quer a sabedoria. Ele não quer mais pendurar coisa né, pelo corpo. Ele quer sabedoria, ele quer entendimento, ele quer conhecimento. Sabe por que o índio põe aquele trem na boca ali? Que é falta de sabedoria. Que atravessa um pau, não sei aonde, faz isso, faz aquilo. Aquilo é falta de sabedoria. Você vê quando, às vezes, uma mulher anda toda empetecada, aquilo é falta de sabedoria. Concorda? Que é falta de entendimento. Quando você vê certas coisas assim, você pondera. Jesus de Nazaré. Que coisa horrível. Que falta de sabedoria. Amém? Que falta de entendimento. É, ué. Amém? Pondera. E você vai ver o lucro. Você vai ver o lucro que dá. Você vai ver a vantagem que tem. Amém? E por que que nós, às vezes, escandalizamos com qualquer coisa, né? Somos abatidos com qualquer coisa. Basta o vento soprar um pouco diferente e nós já estamos com o semblante caído, e nós já estamos escandalizados, e nós já estamos, sabe, duvidando da nossa fé, duvidando da nossa crença, duvidando da nossa esperança. Bastou uma coisinha acontecer. Vocês concordam? É uma vergonha. Isto é uma vergonha. É uma vergonha para nós. Eu fico triste comigo. Eu fico triste comigo. Amém? Eu fico triste comigo. Não é com vocês, não. Eu morro de medo de perder uma riqueza, perder um patrimônio, perder um valor que a gente adquiriu com tanto carinho, com tanta dificuldade. E você vê, às vezes, pressionado pelo diabo, sabe? Insistentemente, o diabo está em cima da gente para fazer você jogar fora, para fazer você perder aquilo que você tem, que é a sua riqueza. Jesus diz lá no Apocalipse, guarda o que você tem. Guarda porque isso é uma coroa. Guarda porque isso é uma coisa preciosa. Amém? Guarda o que você tem, para que ninguém tome de você. E você sabe que toma? E você sabe que perde? E você sabe que perde? Perde. É isso que o diabo quer. Bate daqui, bate dali. Uma pancada daqui, outra dali, e mais isso, e mais aquilo. De repente, o ladrão vem, entra e rouba. Quando fala lá, ora, vigia, estejam acesas as vossas candeias, presta atenção. Exatamente por quê? Porque o inimigo vem para isso, e roubar. Roubar o quê? O que ele quer roubar de você? Roubar seu relógio? Roubar sua carteira? Roubar suas coisas, é isso que ele quer não, meu filho. Não é não. Não se iluda não. Ele não quer tirar de você o seu carro, as coisas suas não. O diabo não quer, não, o diabo faz questão disso não. Ele quer sim, através disso, através do seu namorado, da sua namorada, do seu homem, da sua mulher, entendeu? Ele quer através dessas coisas que ele não interessa por isso. roubar sua fé. Roubar seu entendimento. Ou você acha que ele quer? Concordo? Ele faz questão? Será que ele faz questão? Se ele quisesse, ele ia roubar nas agências de carro. Ele não ia roubar de você só o seu carro, não. Ele ia roubar nas agências, que tem muito. E ele poderia fazer isso lá, tranquilamente. Lá na fábrica, onde tem muito. E vai roubar só o seu carrinho, às vezes, fusquinha aí. Né? Vai tirar o seu namorado, feio. Não. Você que acha bonito, ele não acha, não. Mas ele quer isso, ele quer tirar aquilo ali exatamente para roubar de você o que você tem de mais precioso. Presta atenção, criaturas. Estejam acesas as vossas candeias, abra os seus olhos. E ele quer lá saber de... Ora, meu Deus do céu. Já tem mais o que fazer, gente. Ele tem mais o que fazer. Mas é tirar de você aquilo exatamente para você se escandalizar, para você, sabe, ficar ali se matando por causa daquelas bobagens e perder o que você tem de mais precioso. A sua riqueza. Né? Uma Paulo está falando que é Deus. Perdeu. Pronto. Perdeu Deus. Ficou sem Deus. Perdeu o entendimento que tinha levado a Deus. Perdeu a palavra que tinha levado você a Deus. Né? Perdeu aquilo, aquele alimento que foi o sustento seu para que você pudesse conhecer a Deus. E aí tirou. Vocês concordam? Então examina com cuidado, presta atenção. Eu estava até, antes de começar a reunião, perguntando ali, para localizar, o capítulo em João, João, capítulo 7. Mas como isso é verdade, né, gente? Amém? Amém?
Amém.
Já melhorou. Né? Vocês não ponderaram essa noite, esses fins de semana aí. O inimigo já estava com as coisas suas lá longe. Amém? O inimigo já estava levando suas coisas longe. Certo, Fernando? Já estava com as suas coisas longe. Corra atrás. Vem cá, me devolve. João 7. Aqui. Depois, João 7, capítulo 1. João 7, versículo 1. Lê, por favor, Pia.
Depois disto, andava Jesus pela Galileia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe então seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto, quando procura ser conhecido. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Disse-lhes então Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. E, havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia.
Versículo 10.
Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não publicamente, mas como em secreto.
Aí, pronto. O que Jesus fez, Uelmo? Desde o começo da conversa, concorda? desde o começo da conversa. Você concorda aí que a conversa foi entre duas maneiras de pensar? Foi? A conversa não foi entre duas mentes completamente distintas?
Foi.
A festa era a mesma? Os irmãos dele, a casa dele, né? Com certeza Jesus tomava banho, vestia, dormia, comia, tudo no mesmo ambiente. Jesus comia, bebia, vestia, tudo no mesmo ambiente. Qual a diferença que existia entre eles? Eles eram irmãos, eles estavam ali todos os dias comendo, mãe, pai, e etc. Tá certo? A festa era a mesma. Qual a diferença, então, que existia entre as pessoas?
Exatamente.
Amém? Então, às vezes não é o ambiente. Às vezes não é o ambiente, às vezes não é o lugar onde você está, às vezes não é, sabe, a casa onde você mora. A casa onde você mora. Às vezes a pessoa, ali está todo mundo no mesmo teto, debaixo do mesmo teto. A diferença, gente, está? Aonde? É onde o Espírito está. Aonde atua, onde Deus opera. Onde nós somos dirigidos, guiados. Às vezes tem irmão... Dois irmãos, um é dirigido por Deus, o outro não é. Às vezes tem duas pessoas juntas, dormindo na mesma cama. Uma é dirigida por Deus e o outro não é. É isso. Um será tomado e o outro será deixado. Os dois estarão no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Um será tomado e o outro será deixado. Quem foi tomado? Quem ponderava? Quem examinava, quem, sabe, aprendeu, quem acumulou aquela riqueza, sabe, quem não foi tolo, quem não foi bobo, quem não foi, sabe, quem juntou o tesouro realmente, guardou e fechou, e ainda disse mais ainda, ó, né, vai, guarda aquilo, é seu, é o seu tesouro, é a sua riqueza. Que coisa perfeita, que coisa tremenda, que coisa tremenda. E às vezes, gente, a gente fica batendo, querendo que os outros façam também, sabe? A gente fica querendo, sofrendo porque o outro não faz. A gente fica querendo que o outro venha fazer a mesma coisa que você faz. Aí você fica triste porque o outro não faz. Você fica chateado porque o outro não faz. Aí você começa... querer fazer do jeito que ele está fazendo. Você começa a ser influenciado por ele. Sabia? Em vez de você influenciá-lo, em vez da sua luz brilhar, em vez de você se impor, aí você começa a ser vencido. Devagar você vai cedendo, e vai cedendo, cedendo, cedendo e faz do jeitinho que ele está fazendo. Amém? Tenha consciência de que o que você tem é melhor. Tenha certeza de que, Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Não vou trocar por nada, não. Eu sei a minha fé, eu sei o que eu quero. Eu não vou trocar assim, não. Não vou trocando fácil assim, não. Pondera. Examina e vê o quanto é precioso aquilo que você tem. Eu gosto demais disso, 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 daquilo, mas não posso, infelizmente eu não posso, não devo fazer assim, hein? Porque isso vai me arrancar, me tirar aquilo que é Deus. Então Jesus sobe para a festa, os discípulos chamam Jesus para, né, os irmãos dele, né, fala aqui, e chama ele para uma festa. Chama ele para uma festa. Com certeza, não era uma festa onde não se podia ir. Porque Jesus era... Como é que era a casa de Jesus? Era a casa... os pais deles eram judeus. A casa dele era uma casa judia. Né? Judia não é de judiar, não. A casa dele era uma casa, assim, respeitada. Vamos dizer assim. Não era uma casa bagunçada. Mas mesmo assim, ele não fazia as coisas que os irmãos dele faziam. Mesmo assim, Jesus examinava, ponderava, porque ele cresceu mais do que os irmãos dele. Ele entendeu melhor do que os irmãos dele. E os irmãos dele, então, saem para a festa. Vamos na festa? Vamos lá. Uai. Aí, ó, você está na hora. Está na hora de você fazer as suas coisas. Está na hora de você fazer seus milagres. Aproveita. Se fosse um de nós. É mesmo, né? Tem razão. É mesmo. Está na hora de eu aparecer. E os irmãos dele, então, insistiam com ele. Disse-lhe Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre presente. Por que chegou a essa conclusão? Por que chegou a essa conclusão, Fernando? Isso. Ô, Elcion, por que chegou a essa conclusão? Ficou indo para o outro lado, não, Elcion. Por aqui, para mim. Por que ele chegou a essa conclusão, senhor? Você não responde, sabe por que você não está respondendo? Que você não está pensando. Se tivesse, toda pessoa que eu perguntar para ela que se estiver pensando, vai responder. Se não estiver pensando, estiver voando, longe. Ou então com o espírito de rebeldia. As duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa não está pensando, não está acompanhando o raciocínio, ou ela está com um espírito resistente, rebelde, ou ela tem vergonha, etc. Alguma coisa dessa natureza. Então vou perguntar, Lucas, né? Oh. Por que que Jesus... Qual foi a pergunta que eu fiz para você, Fernando? Por que ele respondeu daquela forma? Você quer, filho?
Você perguntou por que ele chegou a essa conclusão. Certamente porque ele ponderou ali, né? Ele examinou com atenção desde o início.
Como é que era a vida dele, se era igual a deles, né? O que que ele tinha que fazer, por que que ele não podia fazer? Né? Ele examinou.
Era diferente, né? A vida dele, o que ele estava querendo, o que ele desejava. Né?
O que mais você acha que ele examinou?
Ah, justamente isso, ele era uma pessoa que não ia fazendo qualquer coisa, ele tinha receio, medo de perder aquilo que ele tinha, então ele pensava antes de fazer as coisas.
Amém. O que mais você acha que ele examinou?
Vigiava muito, né? O senhor falou, ele participava da mesma casa. Tipo assim, ele pensava, a família ia em qualquer festa, essa eu não posso, essa eu não vou. Quer dizer, o povo andava de acordo com o vento. Ele, não, peraí, eu não posso, porque eu tenho uma obra, tenho mais muita coisa fazer, pensar, né?
Amém. Então, ele examinou naquela hora, especificamente, aquela festa. Aquela festa. Amém? Ele foi chamado para aquela festa. Ele vinha examinando, pensando a vida inteira. Mas naquele exato momento, isso acontece demais com a gente. Para cada caso tem uma solução, tem uma maneira de agir, de pensar. Como eu acabei de falar, vamos comer um churrasquinho ali? Aí a turma, vamos, não é assim? Então, para cada situação, é uma coisa, é uma maneira de fazer, uma maneira de agir, de pensar. Então, seus irmãos, disse-lhe então Jesus, ele examinou aquela festa. E embaixo, mais um pouquinho, mas quando seus irmãos já tinham subido a festa, no versículo 10, então subiu ele também. Por que ele subiu? Hã? Os irmãos dele foram e ele foi? Ele foi examinar. Espera aí, eu vou. Eu posso ir nessa festa. Eu posso. Só que eu não posso ir como eles estão indo. Só que eu não posso ir do jeito que eles estão indo. Eu não posso fazer do jeito que eles estão fazendo. Mas eu vou na festa, sim. Eu vou na festa. Como é que ele fez? E então subiu ele também. Não. Foi a conclusão que ele chegou. Ah, presta atenção. Ah, pode namorar? Pode. Espera aí, vou pensar. Posso namorar, sim. Posso. Não como o mundo namora. O mundo mora e eu namoro. Né? Então, vamos ver como é que eu posso fazer as coisas. Vamos examinar o que eu posso fazer. A pessoa pensa assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí sai atropelando o mundo. Tudo posso. Né? E aí sai atropelando as coisas. Naquele que me fortalece. Meu Deus é o Deus do ouro e da prata. É assim? É assim, gente? É assim? Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso fazer aquilo? Posso. Eu posso trabalhar? Posso. Nós podemos reunir como igreja? Podemos. Nós podemos ter um povo de Deus? Podemos. Nós podemos ter isso? Podemos. Nós podemos ir na festa? Podemos. Nós podemos ir... Tudo nós podemos. Mas desde que você examine, desde que você pondere, desde que você, sabe, analise realmente como é que você pode... Amém, gente? Como você deve proceder? E aí sim, aí vai fazer a diferença. Aí vai fazer a diferença. Aí as pessoas começam a perceber. Aí as pessoas começam a perceber que o Hermógenes não é igual aos outros. Que ele tem assim a pele diferente, a lã diferente. Ele tem, assim, um jeitinho diferente. Ele tem uma maneira diferente. Ele não é igual aos outros. Então, eu começo a examinar. Peraí, mas o Fernando... Eu vejo o Fernando assim, fazer isso, fazer aquilo. Mas ele é diferente. Repara para você ver se o Fernando não é diferente. Então, ele disse, olha, acende a luz para que a luz brilhe. Sabe, Deus quer isso, Ele quer que a luz acesa para que a luz possa brilhar, possa influenciar as trevas e não ser influenciado pelas trevas e não ser igual às trevas. Sabe, muitos querem ser igual ao mundo. Nós não podemos ser diferentes. Muita gente pensa assim, a gente não pode ser diferente, tem que ser igual. Isso é tudo que o diabo quer. Amém? E você tem que ser diferente. Você precisa saber. Ah, mas eu fui ser diferente, levei burdoada. É porque você não fez direito, você não aprendeu. Ah, eu fui ser diferente, e aí o mundo caiu em cima de mim, criticaram. É porque você não soube, porque você não aprendeu. Você não aprendeu, você foi fazer sem saber. Você não estudou direitinho, você não orou, você não buscou a Deus, você foi querer ser diferente na força, na marra. Mas se você ponderar, meditar, analisar realmente e buscar a sabedoria, eu vou ser diferente da maneira que Deus é. Amém? Eu vou, a minha luz vai brilhar. Deus vai mudar a minha vida. A minha luz vai brilhar. Amém? Como diz Josué. O que Josué diz? Haja. Custe. O que ele quis dizer ali? Ele sabia que não ia ser fácil, ele sabia que às vezes ele ia pagar um preço, mas haja o que houver, custe o que custar, eu vou servir ao Senhor. Ah, gente, ó, o céu não é para frouxo, não. O céu não é, é só para gente grande. O céu é lugar de cachorro grande. Amém? É o povo que achou Deus mesmo. O reino de Deus. E é isso que Deus está querendo? É o reino de Deus. O reino de Deus. Que vai ser dirigido por Deus. Que vai, olha, o céu e a terra, que vai herdar os herdeiros do mundo. Os herdeiros do mundo. O céu e a terra. Amém. Ah, então você tem que ponderar. Você tem que examinar. Você fala, olha, o que Deus está oferecendo para mim, eu vou. Haja o que houver. Custe o que custar. Eu vou lutar e vou lutar pela minha casa. Eu vou fazer pela minha casa. Eu e minha casa. E andar de pescoço, eu fico triste quando eu vejo a igreja chegar com a cabeça no meio das pernas. Eu fico triste quando eu vejo a igreja chegar toda. Fico triste. Falei, meu Deus do céu, deram uma rasteira nela, né? Concorda? Porque rica, tremenda, sabe, um povo que foi separado para ser de Deus, um povo que foi chamado para ser herdeiro do mundo, um povo que, né, que deveria estar realmente alegre, satisfeito, feliz, entristecidos, porque tomaram o seu biscoito, quebraram a sua bolacha. É não? Não é não, Erickson? Oh, meu Deus, olha, se a gente soubesse mais, né, como Jesus falou, né, Jerusalém, se você soubesse, Israel, se você soubesse, Israel, você daria glória a Deus, você louvaria a Deus, você bendiria a Deus, você exaltaria a Deus, sabe, subiria no mais alto do céu, diz, Senhor, tem dó de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, pobre, miserável, cego e nu, amém? Porque, amém? Concorda ou sem corda? Amém. Deus falou conosco?
Falou. Amém.
Amém.
Só isso que você falou? Deus falou para a gente, Daniel.
Falou muito. Muito. Comigo falou muito.
Vamos buscar, vamos investir. Sabe, é, o sábio, aí você é sábio, aí você... É, olha os nomes que Deus dá a você. Sábio, justo, perfeito, santo. Sábio, justo, perfeito, santo, inteligente. Esses são um dos poucos, né, nomes que Deus dirige a você. Concorda? Aninha?
Amei, eu tava falando aqui com a Karina que a gente vai ser sábio, inteligente, justo, mas se ponderar, né? Senão vai continuar escandalizando. Por quê, né? Desanimando, ficando abatido, tudo porque a gente não examina as coisas. Como o senhor falou, né? Fala, vamos, e você vai. Vou fazer isso, vamos. Não, eu preciso examinar, né? Assim, eu não posso perder o meu Deus, não posso perder a minha fé. A gente paga um preço muito alto pra gente ter o que a gente tem hoje. Não posso perder esse jeito nenhum, né?
Né? Não vamos trocar. Jesus disse, olha, ele analisando, pensando, ele falou, ah, o mundo não odeia você. Vocês vão chegar lá na festa? Vocês vão chegar lá na festa? Ninguém vai nem reparar vocês. Mas se eu chegar na festa, as atenções estarão voltadas para mim. O diabo, ele não está nem pensando nas pessoas, não. Ele estava pensando nos espíritos que estariam de olho nele. Todo mundo ia chegar na festa naturalmente, mas quando ele entrasse na festa, os espíritos estariam, né? Os demônios estariam tudo olhando para ele. E ia logo tomar a providência para poder botar uma pedra no sapato dele ali. Então ele examinou, ponderou, etc. Deixa os meus irmãos irem. Eu vou pensar, como que eu vou fazer? Ele foi e resolveu. Eu não vou lá publicamente, eu vou. Ou seja, o dono da festa, o aniversariante, etc., a pessoa vai ver que eu estive lá. Então, cumpri. Mas eu vou sim, eu vou. Eu vou com cuidado, eu vou com jeito, eu vou. Eu não vou chegar lá e não vou entrar no samba. Eu não vou chegar lá e me expor. Eu não vou chegar lá e... Concorda? Eu vou lá, vou ver onde eu vou sentar, eu vou ver o que eu vou fazer. Então ele chegou, não publicamente, ele chegou, pronto, gente, pronto. Amém? Ele usou de sabedoria, ele usou de bom senso, ele usou, né, colocou o seu entendimento ali e examinou e pronto, acabou. Certo? O Hermógenes.
Amém. Eu estava pensando aqui, como que eu vou ser santo, justo, irrepreensível, se eu não ponderar, se eu não examinar com atenção, que é diferente de só examinar. Você vai levando o trem de qualquer jeito, você não vai chegar à santidade, à justiça nunca. Você faz de qualquer jeito, né? Então, em consequência disso, sempre estar examinando, sempre estar ponderando, a sua vida vai ser mais difícil, sem dúvida. Todo mundo faz de qualquer jeito, você não. Você tem que ter uma maneira diferente de proceder, né?
Fazer do jeito que todo mundo faz, então nós vamos ser igual a todo mundo. Agora, se nós procurarmos fazer, é claro, como ele está dizendo, o seu caminho, o mundo odeia você. O mundo não odeia vocês, odeia a mim. Então, eu não tenho que brigar contra vocês, eu tenho que pensar que o mundo odeia a mim. Então, eu tenho que me cuidar mais do que vocês. Eu tenho que me cuidar. Vocês podem ir naturalmente, eu não posso. Eu tenho que me cuidar. Amém? Regina.
Importante mais o que o senhor falou no início também. É, lembrando, né, porque é que o inimigo vai fazer tudo para nos escandalizar. Se a gente não tiver conhecimento da palavra, não tiver o Espírito de Deus, nós vamos escandalizar. Porque eu tenho visto assim que, de todas as formas, o inimigo tem tentado apavorar a gente com as tribulações, com as coisas, igual o senhor falou, pode ser com o que você vê, ou pode ser com o que você está passando. Ele vai usar as duas formas, ele tem usado essas duas formas para fazer a gente desanimar. Não vou dar conta. Não, não consigo desse jeito. Eu estou pelejando para ser santa e o irmão ali do lado está aprontando. Tá. Aí, então, você olha e desanima. Essas coisas que o inimigo vai usar para... Então, nós temos que ter o quê? Olhos abertos, a mente voltada para as coisas de Deus, analisando, pensando, ponderando, analisando muito, porque é isso que vai dar sustentação para a nossa fé, isso é que vai nos livrar desses escândalos, né? Porque eu acho que tudo que está acontecendo em volta de nós é para nos derrubar, é para nos destruir, né? E se a gente analisar a palavra, nós vamos saber que por que que Jesus era tão cuidadoso, né? Por que que ele era tão cuidadoso? Todo mundo podia ir, ele certamente tinha lido nas escrituras que não tinha chegado a hora dele. Não era a hora dele, ele tinha que ir ao culto, caladinho, sossegado. O momento dele ia chegar, como chegou na hora que, do vinho lá, né, no, quando ele foi na festa e a mãe pediu, né, que ele transformasse a água em vinho. Tinha chegado o momento, mas aquela festa não era a hora, então ele foi com o maior cuidado. Né? Então, é essa vida que nós temos que levar. Achei interessante o que o senhor falou. Para nós é muito mais difícil. Para nós é muito mais difícil. Porque o inimigo vai olhar, é para nós. Ele não está importando com o resto. Você chegou...
Quando você acende a luz, aquela luz ela vai ser notada. Todo mundo que entrar na sala vai perceber. Amém. Peralta... É por aí ou não é por aí?
Verdade.
Ajudou, irmã?
Muito. Amém, ajudou muito.
Amém. Realmente a palavra, ela é um incentivo para nos corrigir, para as nossas fraquezas. E a gente atentando... realmente para a palavra, analisando, nós temos que jogar isso no nosso dia a dia, porque realmente a gente é fraco. Se não for a misericórdia de Deus para nós termos uma conduta digna, como Deus, como Jesus fez aqui na terra, a gente cai para o buraco, escorrega. E é só Deus para trazer a gente, para a gente atentar, ele trazer sabedoria para nós mesmos, para a gente ter uma correção e estar atento, ponderar as nossas atitudes, coordenar nossas atitudes de acordo com Jesus, porque realmente a gente é fraco e se não for Deus a gente não consegue. Temos que ponderar, temos que analisar o que a gente faz, o que a gente pensa, temos que abrir nossos olhos, corrigir os nossos olhos, né? Corrigir a nossa consciência para a gente não cair no erro, porque às vezes você julga um próprio irmão e você esquece que está julgando o seu próprio nariz. Então nós temos que ter consciência para a gente não cair nesse pecado. Está atento, porque a palavra diz, nós temos que atentar. E aprender, realmente, como se disse no princípio, a analisar a palavra. Não adianta você ler e pensar que você entendeu. Então, a palavra é esclarecedora e nós temos aqui para isso. Exatamente, a prática.
O dia vai levar você, o dia a dia, as coisas que acontecem no dia a dia, vão depois exigir que você coloque em prática aquilo que você aprendeu. Amém? Amém. A gente escuta, enche a aljava de flechas. E aí, na hora de sair para as provas, na hora de ser provado, então nós vamos colocar em uso aquilo que você ouviu, que você aprendeu. Na hora de decidir, é que você vai ser exigido por Deus. Você ouviu, alimentou, adquiriu, e aí depois vem as provas. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Na hora das provas, vamos ver como é que você agiu, como você procedeu. Amém?
Eu achei muito interessante no início, quando o senhor disse, sobre o escândalo, né? Eu nunca havia pensado nisso, eu já tinha lido a palavra, mas não havia pensado. O escandalizar por fazer o bem é bom, né? O que Jesus fez, escandalizou muita gente, foi pedra de tropeço, né? Então, isso é bom, isso convém para nós também, para aquele que quer seguir aqui a Cristo, né? Mas já vem o outro lado também que o senhor disse, então, a maneira de eu agir, eu tenho que ponderar a minha maneira de agir, porque eu não posso escandalizar os outros por fazer o mal, né? Eu achei tão interessante, achei bonito isso daí. Outra coisa assim também que eu gostei demais, Jesus não era bobinho, né? Não era bobo, né? Era assim, muito esperto, né? Ele sabia o que estava acontecendo, ele prestava atenção nas coisas que estavam acontecendo ao seu lado. Então, ele já sabia que tinha muitos inimigos, então não convinha, como o senhor disse, aparecer. Por quê? Porque ele tinha uma missão, ele tinha que cumprir uma missão e não tinha terminado essa missão ainda. Então, se ele aparecesse muito, eles iam matá-lo, né? E ele tinha que cumprir essa missão. Às vezes, para nós também acontece isso. Quantas vidas podem ser ceifadas por falta dessa... desponderar, como o senhor disse, né? Então a gente não cumpre essa missão. E a gente tem que cumprir, né? Gostei demais.
Às vezes, por exemplo, ele passava a noite inteira orando, meditando, analisando. Aí depois, jogar tudo fora numa festa? Aquela sabedoria que ele adquiriu, aquele conhecimento que ele adquiriu. Aí chega lá numa rodinha, vai conversar sobre futebol, sobre conversa fiada, aquelas conversas, sabe? Chega aqui na roda. Não dê as pérolas aos porcos. Né? Você tem que ponderar, como você falou. Você examina. E percebe que você é uma pessoa, uma sábia. Você mesmo examina. Amém? Foi bom então?
Foi ótimo.
Amém. Né, Cláudia? Valeu aí?
Valeu mesmo. É assim, eu estava pensando aqui. A gente erra muito por não pensar antes de agir, né? A gente vai fazendo as coisas, como o senhor falou, vai atropelando as coisas, vai fazendo. Aí depois você para, você já fez tudo errado, né? Falta isso mesmo. Ponderar, examinar, ver se convém, se não convém. Se pode, se não pode. Será se eu vou, se eu não vou? É muito importante mesmo.
Amém?
Amém.
Amém, amém. Valeu, Valdemar. Hã? Valeu, valeu, Fia. Amém, Senhor.
Tá bom.
Amém. Pronto, então. Então podemos terminar, né? Podemos terminar. Amém, Daniela. Daniele ou Daniela? Deus falou com a irmã? Falou? Amém, Júnior.
Tá, beleza, tá? Bom tamanho, eu acho que aqui eu li um versículo aqui que fala assim, para que vivas bem, né? Para que vivas bem. Tudo que foi ensinado é para isso, né? A gente viva bem. Por que a gente tem que ponderar? Porque a gente tem que viver bem. Deus ensina para isso. Deus quer que a gente tenha vida, paz, né? E por igual o senhor falou no início, achei interessante no início. O escândalo, ele é inevitável. Então precisa estar vigiando, precisa estar Igual Jesus. Jesus viu tantas coisas acontecendo. E ele não escandalizou. Mas por quê? Porque ele levou uma vida ponderada, ele vigiava, ele examinava, ele cria, né? Ele, o senhor falou aqui, ó. Por que que tudo isso acontece? Para perder a sua fé, perder o seu tesouro. Tudo que a igreja já alcançou, né? Na altura do campeonato, você perder isso por alguma coisa. E se brincar, perde. Se brincar, perde. Se não vigiar, perde. Se não atentar para os ensinamentos. O senhor falou, iniciou aqui, ó, pega-te a correção. É uma correção, Deus está ensinando a gente. Então tem que pegar isso e colocar em vida. Porque senão um escândalo, ele derruba mesmo. Ele derruba, ele desanima, ele tira a fé. É o que o diabo quer. Por que que Jesus foi na festa? Ah, peraí, deixa eu se examinar primeiro. Não, eu posso. Mas eu posso de uma maneira diferente. Eu posso. Mas de uma maneira diferente. Porque a gente pensa no posso. Aí fica preso, fica dizendo, não, eu posso. Só que você tem que saber como que você deve ir. Quer dizer, você vive bem. Quer dizer, a pessoa vive na lei, né, irmão? Vive preso. E o diabo ganha levantagem demais. Outra coisa que você falou, né? A igreja, ela é uma ovelha. Quer dizer, ela tem que ser esperta, sábia, né? Astuta, inteligente, peraí. Opa, não pode, né? Porque aí você pode viver. Jesus em qualquer lugar. Mas ele sabia proceder. Eu acho interessante isso. Eu, como você falou no início, o cuidado, o escândalo, ele tira a fé mesmo. Desanima mesmo. Porque é um ensinamento. Porque a hora que vem, a pessoa vê, mas por quê? Mas foi ensinado, foi mostrado. Muito interessante.
Amém? Amém, amém. Valdemir? Cadê Adriano? Sumiu? Ah, Valdemir. Amém, Valdemir? Valeu? Ajudou, irmão? Alguma observação? Nenhuma?
Amém. Tudo já foi falado, né? Eu achei muito interessante, muito proveitosa, né, essa questão de a gente ponderar, saber analisar com detalhe se pode, se não deve. Porque poder a gente pode, mas será que deve? Como que eu devo proceder onde eu estiver? Analisar, né, com bem profundo, com paciência, com calma, para tomar as decisões. Porque muitas vezes eu posso, precipitadamente, sem ponderar, ser motivo de escândalo. E da mesma forma, algo pode me escandalizar, se eu não ponderar, se eu não analisar. E eu percebi que isso é através do Espírito de Deus que a gente consegue. Eu por si só, eu sou incapaz, eu já escandalizo se eu precipitar. Mas se realmente eu tiver paciência e inteligência, essa sabedoria, né, que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, orando, buscando Deus, né, não é fácil não, não é fácil. Mas é algo precioso, né, como o senhor falou. É mais precioso do que ouro, prata, não é o carro que eu tenho que vai me... Né, é a sabedoria. E também não é, eu achei interessante, não é a perca dos bens materiais que o diabo quer, não. Ele não quer isso. Ele não quer o meu carro. Ele quer eu, a minha alma. Através dessa perca, dessa dificuldade, eu posso ser um idiota. E perder a sabedoria e perder. Ele quer eu, mas infelizmente ele não vai vencer, não. Para ele, infelizmente para ele, né?
Amém. Suas considerações, final. PT. Amém. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Amém, fia? Deus falou? Você? Falou, amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos. Amém. Não é que ele te deu tudo aqui, não. Ele abriu os seus olhos, salvou você, Você tinha largado às vezes a corda, e ele então mandou você segurar a corda. E ele te salvou. Ele nos tem salvado. Às vezes a gente descuida, solta a corda e começa a descer rio abaixo. E ele atirou a corda novamente, para que você segurasse a corda e ponderasse no que você tem, você considera precioso e o inimigo quer te roubar, quer tirar às vezes de você. Amém? Guarde então o que você tem, lembra que é coisa preciosa. À noite nós daremos sequência, se Deus quiser, a esse assunto, porque ele é muito interessante, né? À noite nós vamos falar mais sobre isso, porque o tempo esgota e não foi tempo suficiente para a gente analisar as escrituras que nós começamos a falar sobre ela, que foi Provérbios, capítulo 4. Amém, Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem salvado, realmente. E na verdade, como o Senhor tem um depósito infinito, como o Senhor tem uma fonte infinita, inesgotável, sempre, sempre o Senhor nos convence, sempre o Senhor tem palavras de vida, sempre o Senhor tem algo mais, algo guardado, algo reservado, né? Que às vezes o inimigo não imaginava. E o Senhor tinha ali algo precioso que com certeza iria ser acrescentada à nossa já existente riqueza. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado por esta manhã. Obrigado por esta manhã. Pelas palavras que nós ouvimos, pelo conselho. Obrigado, Pai, pela ajuda imensa, grande que o Senhor nos dá. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, Jesus. Amém, amém mesmo. Nós possamos estar orando agora, orando pelos outros, orando pelos nossos irmãos, orando por aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o que nós estamos ouvindo hoje. Bem, por mais que a gente tente passar para os outros, nem sempre é a mesma coisa. Amém. Mas graças a Deus, né, que a luz que Deus acendeu em você hoje, que aquilo que Deus acrescentou à sua vida hoje, você possa ponderar, examinar com cuidado e entender que é saúde, é vida para você. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado pelo alerta, pelo chamar a nossa atenção. Amém. Conhece o seu valor.
prata em sua mina, o ouro no seu lugar, a terra, o diamante, a pérola, a sua fonte, e o homem conhece o seu valor. Noite e dia,
amém, amém.
Busca um encontro.
Vamos ficar de pé. Amém. Tá. Canta com a cabeça erguida, né? Levanta realmente o seu semblante.
Onde está,
Senhor? Tiro o chapéu para o Senhor. Tu és realmente precioso. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor, Jesus. Tu és precioso. Precioso. Amém.
Sabe o caminho.
Isso. Só Deus. Estarmos sendo corrigidos, dirigidos por Deus. Amém. Só Deus. Amém, amém.
Sabe o caminho onde encontrar-se. Só Deus.